No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Dia 19 de abril, quarta-feira, amanhã, se comemora o Dia do Índio. Para celebrar essa data, o Observatório do Terceiro Setor vai dedicar o programa de hoje para falar sobre a situação do indígena. O censo demográfico realizado pelo IBGE em 2010 aponta que a população indígena é de mais de 800 mil e 90 mil. Mais de 890 mil pessoas, sendo que aproximadamente 60% desse número vive no campo. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Esse tema bem, bem oportuno nós abordarmos hoje, porque a grande mídia dedica muito pouco espaço para a questão indígena.
Nossa geração lembra do Juruna,
é,
que
exatamente.
Foi o representante lá no Congresso
Deputado
Nacional.
Deputado federal pelo PDT do Rio de Janeiro.
Assim, uns 20 e poucos anos atrás.
Acho que 30, Joel.
Você sabe, Frank, uma das coisas que me chamou mais atenção no Juruna é que ele levava o gravador.
O gravador, exatamente.
Ele levava o gravador para confrontar, né?
Que o branco não falava a verdade, mentia. Então ele falou, não, o branco falou, o branco tem que assumir o que disse.
É verdade. Para conversar sobre o assunto, estamos com duas importantes especialistas. A historiadora Claudine Mello, pós-graduada na USP, ela é integrante do étnico EDUC, o Agentes Sociais e todos os interessados em questões étnicas, raciais, no Brasil e em países da língua portuguesa. Claudine, boa tarde, muito obrigado pela sua presença.
Boa tarde, Joel, eu que agradeço pelo convite.
Claudine, como você poderia definir a situação do índio no Brasil?
Bem complicada, né? Falar disso é dizer o óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito, né? Então, a situação do indígena no Brasil hoje ainda permanece bastante complicada e principalmente pelas questões relativas à demarcação de terra no Brasil, né? Segundo a Constituição de 88, nós tínhamos 5 anos após a promulgação da Constituição para demarcar as terras indígenas, todas as terras indígenas.
Muito bem, a nossa outra convidada é Silmara Cardoso, da aldeia Guajajara, do Barra do Corda, lá no Maranhão. Atualmente ela está aqui em São Paulo e é professora da Rede Pública Municipal. Boa tarde, Silmara.
Boa tarde.
Seja bem-vinda ao Observatório.
Muito obrigada. Na minha língua, catuipó.
Catuipó.
É, muito obrigada.
Catuipó. Ok. Catuipó para você também.
Obrigada.
Muito bom. A questão do índio no Brasil é que é maiores cuidados. Como é que você vê a atuação do Estado em relação a isso?
Então, é muito complicado, como a professora mesmo colocou, principalmente quando se trata de demarcação de terra. Outra questão é esse indígena em contexto urbano. Muitos indígenas vivem nas favelas, em áreas periféricas, porque eles saem das suas terras no intuito de estudar, porque nas suas próprias terras tem um conflito muito grande ali de madeireiro, enfim. O agronegócio é muito forte, tem muitos...
Ou seja, é complicado.
É complicado. Então, muitos vêm tentar a vida nessa cidade grande e outras questões que envolvem essa saída desse indígena para a cidade.
Segundo o censo demográfico, 36% dos indígenas vivem em área urbana e mais de 63% na área rural. O total inclui os 817.900.000 indígenas declarados no quesito cor e raça do censo de 2010. A atual população indígena brasileira, como eu já disse, dados do IBGE de 2010, é de 896 mil. Olha, está diminuindo a cada ano. Ou cresceu?
Posso responder?
Claro.
Bem, esses dados são aproximados, são sempre dados aproximados, né? Porque o IBGE não contabiliza, por exemplo, os índios que vivem isolados. Né, até por uma questão de respeito a essa decisão de isolamento desses indígenas. Mas a gente diz que está aumentando. Só que a gente tem que levar em conta que esse aumento não é pelo nascimento, mas sim pela autodenominação.
Olha, foram identificados 305 etnias, das quais a maior é o Ticuna, com 6,8% da população indígena. Onde ficam os Ticunas?
Os chicunas, os indígenas, eles se espalham por todo o território, né? Mas a grande aldeia dos chicunas ainda é no Mato Grosso, região do Pará também.
No Amazonas.
No Amazonas.
Os povos indígenas estão presentes nas 5 regiões do Brasil, sendo que a região norte é aquela que concentra o maior número de indivíduos, uns mais de 340 mil indígenas. Exato. E o menor é lá no sul, com 78,8 mil. Do total indígenas do país, 502 mil vivem, mais de 502 mil vivem na zona rural e 315 mil habitam as zonas urbanas. Quem vem para a zona urbana que se complica, né? Porque aí vai morar na periferia da cidade. Aí
O fato dele vir para a zona urbana já identifica que ele está tendo um problema com relação à sua terra original. Né? Então, é aquela velha história do migrante, né? Como os nordestinos.
Aqui ele perde a identidade, na verdade.
Ele perde a identidade, começa por aí, ele perde o contato com a língua, né? Com a cultura do seu povo, e ele vem tentar a vida. Geralmente é por isso. Raramente é por decisão pessoal de querer realmente mudar. Geralmente é por uma questão social.
Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845, ou postando uma pergunta no facebook.com/observatório3setor. É complicado, né, a situação do indígena. Para manter a identidade, eles têm que ficar na área rural.
Não que na cidade ele não possa, né? Se ele consegue conviver com alguns grupos, né, identitários semelhantes a ele ou com uma família um pouco mais numerosa, eles conseguem entre si manter determinados tipos de cultura, a língua, né, costumes, mas há de convir que morar na cidade já é um desafio por si só, né? E a influência de uma cultura da cidade, dentro de uma cultura urbana, isso dificulta um pouco a manutenção das formas tradicionais de viver.
O que mostra porque o Ticuna, a etnia Ticuna, tem o maior número de indígenas, mais de 46 mil.
Isso, exatamente, porque
eles
são
aldeados. Porque 85% residem em terras indígenas. Quer dizer, quem vem para cá é um processo de extinção gradativo.
Distinguir isso, né? Os povos que vivem isolados, os povos que vivem aldeados, em suas aldeias já demarcadas, e os povos que vivem na cidade. De qualquer forma, ambos os três são indígenas, não deixaram de ser por causa disso. E essa é uma grande questão, né, Joel? Porque geralmente quem mora na cidade, o indígena que mora na cidade, muitas vezes não é considerado indígena.
É porque uma coisa que a comunidade afro-brasileira trabalha com a questão da identidade, né? Uhum. As pessoas que se assumem como negras são negras, né? Uhum. E a gente não enxerga isso, pelo menos se enxerga de uma forma muito mais diminuta, na questão indígena, né? Não há um trabalho para que as pessoas que são de origem indígena se admitam, né? Ou se assumam como indígenas, né? Que acho que que é uma questão que eu verifico, por exemplo, no movimento negro, há um movimento crescente, uhum, para que as pessoas se assumam como negras.
Isso.
E que lutem, né, pela sua participação e dentro da sociedade.
Você que é indígena, Chimaré,
os indígenas encontram muito isso, né?
Sim, eu sou do povo Guajajara. Então, é uma questão a se discutir muito, porque eu tive minha filha, meu marido é Xavante, do povo Xavante, ele está aqui na cidade, mas ele tem essa relação, sempre vai 2 vezes por ano na aldeia. A sua tradição cultural, ele tenta manter usando seus artefatos, participando de grupos que discutem a questão, mas ele não deixa de ser influenciado pela sua cultura, que é cultura do branco. Branco não no sentido de pele, mas o indígena, quando fala branco, é o outro.
Já sofreu preconceito.
A cultura ocidental, digamos.
Sim.
Né?
E a sociedade, nesse contexto urbano, não está preparada para receber esse indígena. Por exemplo, já é uma lei federal que os pais de criança indígena registrem a criança no nome que eles querem. Então, a minha filha foi registrada no nome indígena, mas o cartório desconhecia a lei. Então, teve todo um processo, levou quase 4 horas para ser registrada. Foi, porque eu sabia da lei, estava garantido, vai ter que registrar a minha filha como nós queremos. Eren Siciuiren Ninhonwen Pen Serezawe. Então, o próprio computador não tinha os caracteres para digitar aquele nome, então não estava preparada, as instituições na cidade não estão preparadas, a UBS não entende porque ela não tem o meu sobrenome, e sim do avô e da avó, é uma questão cultural, não entendem, acham absurdo, porque é absurdo, não tem o nome da mãe, isso não existe para aquela cultura, que tem que ter o sobrenome da mãe e do pai. o cartório, uma instituição não está preparada, muitos desconhecem a lei. Então, essas instituições não estão preparadas para lidar com esse indígena na cidade. Ou então, muitos achavam que minha filha era coreana. Ou eu era chilena, meu marido boliviano. É tudo, menos indígena. Porque esse indígena na cidade, como esse indígena? E tem aquela imagem cristalizada ainda de 1500. Esse indígena não existe no presente nem no futuro, ele existe no passado. Então, se você está aqui nessa cidade, você deixa de ser indígena nessa concepção. Porque a imagem que se tem desse indígena é lá no passado, com a imagem cristalizada na sua aldeia. E se ele sair desse habitat natural, ele deixa de ser indígena e perde sua cultura. Não, eu acredito que é uma reapropriação cultural, perda também, porque cultura também tem perda, tem reapropriação. E tem, é ressignificação. Então, é complicado. Ainda tem essa imagem estereotipada desse indígena, dessa imagem cristalizada do que é ser indígena.
Vamos terminar. Vamos acabar com essa imagem estereotipada.
Sim.
Nós vamos por telefone? Muito bem. Uma pergunta por telefone? Boa tarde, com quem eu falo?
Oi, boa tarde, Joel. Boa tarde, Claudinho. Boa tarde a todos. Sou a Irene.
Ah. Irene, tudo bem?
Tudo já, e vocês?
Tudo em ordem. Qual é a pergunta para as nossas duas convidadas, Irene?
Olha, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre quais são as estratégias para incluir a criança indígena na escola e também como a gente pode, por exemplo, no Dia do Índio, comemorar a data nas escolas fugindo de clichês, fugindo de estigmas e de preconceitos como ainda existem hoje.
Muito bem, está aí uma colocação interessante da
muito,
Irene.
Muito importante, né? É, exatamente para a gente começar a contextualizar essa ideia do Dia do Índio, né? Primeiro que o termo índio é um termo errôneo, né? Um erro histórico, né? Foi com a chegada dos espanhóis ao continente americano, como o Cristóvão Colombo não conhecia esse novo continente, né? Acha que chega às Índias e começa a denominar os nativos, né, os povos originários de índio. Então, quando a gente usa o termo índio, a gente, de alguma maneira, está descaracterizando essa diversidade de povos que existem, por exemplo, no Brasil, né? E aí, se a gente for levar em conta os indígenas do mundo, então, mais ainda. Mas só dos povos brasileiros são 305 etnias, como você disse, né? Segundo os dados do IBGE de 2010. Então, o correto é a gente chamar povos indígenas ou povos originários, né? Ou pela sua própria etnia, né? No caso dela, por exemplo, Guajajara. É esse a etnia que a gente está se referindo, né? Que é diferente das outras. Cada uma tem a sua própria cultura e a sua própria língua. Então, a primeira coisa é a gente contextualizar isso. Não é que esteja errado dizer Dia do Índio. O Dia do Índio, ele está dentro do calendário nacional. O que importa para nós é a gente contextualizar isso nas escolas. Mostrar para as crianças que quando se fala de índio, está falando de uma pluralidade cultural e étnica.
Na verdade,
de diversos povos e diversas línguas, né?
Esse dia não é para se comemorar, é para se fazer um protesto em relação...
É para se fazer uma conscientização.
O que o Estado faz em,
isso.
Em
eu acho que é isso,
à,
né?
A população indígena.
Então,
Irene, você é professora?
Alô?
Alô, Irene, você é professora?
Eu sou professora, Joel. Sou professora de ensino fundamental 2 e ensino médio.
Veja,
mas sou
que
professora de espanhol.
Muito legal a sua participação. Obrigado, né, por você ligar para a gente. Mas é importante, toda mudança, todo o processo de transformação é através da educação.
Sim,
e aí ele vai e coloca para vocês, você que é uma historiadora, como nós transformamos a realidade é através da educação.
Isso.
Primeiro, ter o estigma do nome, não é o seria o Dia do Índio.
É. Né? Segundo, começar muito pequeno, né, com as crianças, desde muito, na mais tenra idade, né, começar a trabalhar com eles, com essa realidade do Brasil. O Brasil é constituído de vários povos, né? E não só são
e pelo depoimento da Silmara,
ela tá,
tirar aquela noção, aquela visão negativa, né, que existe a respeito dos indígenas, e respeitando as suas tradições, né? Respeitar as etnias, que não há esse respeito.
Exato.
Tanto que o cartório não queria registrar a filha dela com o nome original.
E como é importante termos um professor indígena nas escolas, né?
Eu tenho um depoimento que a nossa participante perguntou como inserir essa criança indígena na escola. A minha filha, ela estuda numa escola da rede pública do município, numa SEI, e eu expliquei, conversei com a diretora, porque eles começaram a chamar Rê, aí eu falei assim, Rê não tem relação com o nome, expliquei, conversei, e eles estão fazendo um trabalho, falei assim, ah, nós vamos fazer um trabalho em cima da sua filha. Eu me ofereci a ajudar, a fazer oficinas, então eu expliquei, esse Dia do Índio, o movimento indígena, Não comemora dia do índio, mas assim, o abril indígena, todo o mês de abril para ser um mês de luta, de contestação. Lá em Brasília agora vai ter o acampamento Terra Livre, que eles vão reivindicar do governo. Então todo esse mês é um mês de luta, de reflexão, de contestação, como o agosto indígena. É um mês todo. Claro que nas escolas ainda se comemoram o dia do índio, mas não, como a professora falou, não para ser aquela data estereotipada, pintar folclórica, criança, né? De tinta guache e aquele cocá de cartolina. Não, mas vamos fazer uma reflexão com as crianças. Quem são esses povos?
É isso aí, é verdade. Aproveitando a ligação da Irene, que é professora da rede pública, olha que importante. Olha que... Como poderia ser o processo de aculturação? Aculturação é o termo correto?
Pode ser.
Pode ser?
Uhum.
Você que é historiador. Como é esse processo respeitando as tradições dos indígenas?
Então, quando a gente fala de aculturar, a gente deve levar em conta que não é tornar uma cultura maior do que a outra, né? Mas haver um diálogo entre as várias culturas. Esse diálogo é impossível de não acontecer, né? Já que nós estamos falando de um povo que é miscigenado por natureza, né? Desde o nascimento do Brasil, houve, né, esse contato entre pelo menos três grandes etnias, né? Os brancos, os indígenas, de várias etnias, e os negros que vieram depois, né, de várias localidades também.
Pelo que a Simara disse, não está acontecendo isso.
Então o ideal é que aconteça esse diálogo respeitoso entre essas várias culturas, em que nenhuma se sobressaia à outra. Essa que é a nossa bandeira, essa que é a nossa luta, né, Silmara?
Isso.
Essa que é a luta dos povos indígenas. Eles não fazem nenhum enfrentamento no sentido de confrontar agressivamente as outras etnias no Brasil. Eles só querem ser respeitados na sua própria etnia, na sua própria cultura. É esse o grande movimento,
Irene,
dos povos indígenas.
Irene.
Oi, tô aqui.
Você que é professora, como tem sido na sala de aula falar sobre esse processo?
Eu estou muito preocupada, na verdade, porque eu sou professora não da rede pública, mas da rede privada. E aí eu tenho uma experiência um pouco impactante, e esse tema sempre me comove muito, porque em sala de aula, falando um pouco sobre a conquista espanhola, já que eu sou professora de espanhol, um dos meus alunos falando sobre o indígena, classe média alta, mais facilmente alta mesmo, falando que o pai tem terras no Mato Grosso do Sul e que os indígenas invadiram as terras desse pai dele, e esse menino com 13 anos de idade defendia a ação do pai, de que o pai passou fogo, e ele dizia com essas palavras, nos indígenas dali que estavam invadindo a casa dele. Então a impressão que ele tem sobre os indígenas é muito negativa, né? E isso dificulta na escola privada o processo de inclusão, porque ele entende que o indígena é aquele que invade a terra que o pai com muito sacrifício comprou. Então eu queria ouvir das educadoras presentes como que a gente resolve essa questão que é puramente cultural. Quer dizer, para o menino da escola privada, o indígena é o invasor, né? E como é que o indígena vê esse menino da escola privada, que o vê como assim? Como a gente resolve essa questão cultural? Essa é um pouco a minha preocupação.
Na verdade, o grande invasor originalmente foi o branco, né?
Claro, a gente tenta explicar isso, mas só que dentro dessa cultura, o pai pagou para ter aquelas terras. Então, como é que fica esse impacto?
E inclusive, uma questão no discurso, né? A Irene diz que na escola, o que é normal, que é comum na América Latina, quando você vai falar da chegada do espanhol, os povos latino-americanos, né, hoje latino-americanos, eles colocam como a conquista. Né, a conquista. E aqui no Brasil é a descoberta, né? Descobriram. Chegaram aqui a descobrir. E eu acho que atrás dessas palavras, né, mora realmente a questão da conscientização da população, do povo, digamos, geral, sobre essa questão, né, da conquista. Né? Porque, na verdade, não foi uma descoberta, foi uma conquista.
Exato.
Né? Só lembrando que os espanhóis foram terríveis com os povos nativos, né?
Sim.
Todos, né? Eu queria ouvir você na questão da Irene.
Então, eu acho que isso é importantíssimo, a gente pensar que a gente está no processo de descolonização do pensamento brasileiro, né? E diante desse processo, a gente ainda vai levar alguns anos. E isso que a Irene está enfrentando é o que nós enfrentamos cotidianamente nas escolas, e não só nas escolas particulares e nem só com a elite brasileira. Até mesmo as pessoas mais simples do Brasil ainda têm essa concepção de que índio é invasor. Exatamente porque a gente foi educado dentro de um sistema que colocou a Europa como centro do mundo, o eurocentrismo, né? E a questão étnica também, a questão branca, como sendo o centro da civilização, né? O etnocentrismo, como a gente chama, né? Então, é sobre isso que nós estamos desconstruindo. Nós precisamos tirar a Europa do centro, ela não é o centro do mundo, né? E nem os brancos são o centro do mundo e o mundo não gira em torno da concepção branca de civilização, né? Os povos aqui eram civilizados e tiveram, né, que serem massacrados, ou aqueles que ficaram tiveram que absorver uma cultura que não era deles. Né? Essa história indígena, ela foi apagada da história do Brasil. Quando a gente fala de história do Brasil, a gente fala dos indígenas de 1500. E depois eles somem, eles desaparecem do mapa. Então, essas crianças, esses jovens, eles são vítimas de um racismo estrutural no Brasil. Assim como o movimento negro diz que o Brasil é racista estruturalmente, né? Também em relação ao indígena, também passa pelo mesmo processo. É um racismo estrutural, né? E daí você precisa desconstruir isso, e isso realmente leva um bom tempo. Então, é um trabalho de formiguinha, né?
É verdade. Você está vivendo isso há muito tempo já.
Sim, eu sempre sou confundida com boliviana. Como assim? Você é professora do município? Os meus alunos já me perguntaram, mas você vem e volta de avião todo dia para trabalhar aqui? Na cabeça deles, eu ainda moro na aldeia. Eu falei assim, como que você está aqui se você mora na aldeia? Eu falei, não, eu moro aqui muitos anos. Eu moro em São Paulo 9 anos. Como assim? Aí é um trabalho lento. Não, tem indígenas nesse contexto urbano, na cidade. Assim como tem índios aldeados, isolados. Então, eu vou trabalhando. É um trabalho, é uma construção.
Como foi o processo de integração na sua vida? Você veio para São Paulo, fez um concurso público?
Sim, eu morei no Rio de Janeiro. Eu acho que, assim, a minha mãe teve muitas perdas. De um lado, eu tive perdas e ganhos, porque eu perdi o contato com a minha língua, eu perdi muita questões da minha cultura. Por outro lado, eu ganhei em educação. Eu não sei se eu estivesse na aldeia, se eu teria essa oportunidade de fazer um curso do superior, de fazer um mestrado, um doutorado, eu não sei. Mas, assim, aí entra a questão do mérito. Ah, mas você é indígena e conseguiu. Não, eu não estava lá. Eu estava aqui na cidade, que tem outras portas, outros caminhos. Não é que eu sou melhor do que um indígena que está lá, não. É várias questões a ser discutida. Eu estudei lá numa cidade. As escolas indígenas são precaríssimas. E é uma educação bilíngue. Não é preparada para o vestibular. Então, muitos indígenas não conseguem. Eles não são preparados e educados, entre as para esse vestibular. Então, vai ser uma concorrência desigual. Eu não vou me comparar nunca, eu, uma indígena, numa cidade, nesse contexto urbano, que eu estudei nessa escola pública, que apesar dos percalços, ainda tem seu mérito, porque eu acredito na educação pública, eu sou professora de educação pública, toda a minha vida estudei em escola pública. Então, é diferente essa educação escolar indígena e essa educação da cidade. É diferente o indígena que estuda na sua aldeia e o indígena em contexto urbano que estuda na cidade. Eu, assim, teve todo um processo, foi perdas e ganhos na minha vida. Preconceito sempre.
Se você olhar para a sua aldeia, o que você diria para os seus irmãos?
É complicado. Eu tô lá, assim, eu não perdi contato, eu sempre vou, então eles acham que eu sou rica, tenho dinheiro. Não, assim, é diferente. Eu tô naquele contexto, mas eu tenho meus problemas também. É uma sociedade capitalista. Nós estamos dentro de um sistema capitalista que você tem que pagar o aluguel, comprar comida. Lá é mais coletivo. Não tem um, o outro vai ajudar. Aqui não, cada um por si. Então, assim, eu sempre, eles me veem como pertencente ao povo, mas uma que conseguiu chegar lá. Mas, assim, tem alguns embates, mas nós nos damos bem ainda, sempre que eu vou lá, a minha família me recebe muito bem. E muitos guajajara estão estudando, tem muitos guajajara em Brasília também, tem no Rio de Janeiro, e tem na Federal do Maranhão, tem um campus da Federal do Maranhão em Grajaú, que fica o povo guajajara, e muitos indígenas guajajara já estão estudando.
Olha que experiência interessante, né? Isso é esse processo de integração é importante, né? Uhum. Bom, Irene, está aí as nossas duas convidadas e a sua participação. Eu queria te agradecer, Irene, pela sua ligação.
Eu agradeço a vocês por mais essa oportunidade.
Registrando que a Irene é colunista do Observatório Terceiro Setor, é professora, grande amiga nossa, parceira e companheira. Obrigado, Irene.
Também te agradeço, Irene.
Um abraço a todos, gente. Muito obrigado.
Um grande abraço
a
vocês.
Muito obrigado de ouvir vocês.
Muito obrigada. Bem, ela voltará aqui outros dias. Agora sim, nós vamos para a reportagem da Rádio ONU, da ONU News. Era parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. A FAO quer ajuda de consumidores para combater a fome no mundo. Lê da Letra, de Nova York, tem as informações.
Um novo acordo de uma agência da ONU reconhece os consumidores como uma força poderosa para que o sistema alimentar seja mais sustentável e equitativo. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, acaba de firmar uma parceria com a Consumers International, uma federação global que reúne 250 entidades de direitos de consumidores em 120 países. Tanto a FAO como a ONG têm áreas de interesse mútuo: direito à alimentação, proteção do consumidor, nutrição e segurança alimentar. O diretor-geral da agência da ONU, José Graziano da Silva, declarou que os consumidores são parte vital do Objetivo Fome Zero, podendo ajudar a melhorar os sistemas de abastecimento alimentar. Erradicar a fome é o segundo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, garantir que até 2030 todas as pessoas tenham acesso a alimentos. Atualmente, quase 800 milhões de civis passam fome. Pela parceria, a entidade internacional terá maior acesso aos conhecimentos da FAO para conscientizar mais consumidores sobre a importância do combate à fome e a necessidade de ações para a mudança. Segundo a FAO, o acordo também vai reforçar a proteção dos consumidores sobre perigos alimentares, promovendo dicas sobre o manuseio seguro dos alimentos, sobre hábitos saudáveis e informações sobre dietas sustentáveis. Nos próximos meses, os membros da ONG vão participar de vários encontros com especialistas da FAO, com o objetivo de ajudar os países a formular e implementar planos para alcançar a fome zero no mundo. Da ONU News em Nova York, Lê da Letra.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Ah, está difícil juntar algum dinheiro hoje, a crise econômica bate, está batendo no bolso de todo mundo, né, Frank?
Sim, é verdade.
Mas você tem uma saída. Você pode ser consultor da Wash Help. Basta ligar para 1197-411-1305, repetindo, 11-974-11-1395, Wash Help. Ela tem uma linha de alta tecnologia e proporciona aos seus clientes um novo conceito de limpeza. Se você quer melhorar, como disse, um pouco da sua renda, ou está desempregado e quer ter alguma renda, ligue para a Wash Help. O telefone é 99 na frente, 7411-1305. A Wash Help está presenteando os nossos convidados com o kit de limpeza produzidos ecologicamente. Opa. E a Wash Help é a nova parceira do Observatório Terceiro Setor. Agora, vamos falar em cultura.
Falando em cultura.
Com Frank Valverde. Boa tarde, Franklin.
Boa tarde, João. Boa tarde novamente, é verdade. Estamos aqui com esse programa fantástico falando sobre a questão indígena, né? E eu vou fazer um pequeno parênteses para falar um pouco de fotografia. Na galeria do SESI, nós temos a exposição Henri Cartier-Bresson, Primeiras Fotografias, que traz o trabalho desse que foi um dos maiores fotógrafos do século XX. O Cartier-Bresson, né, francês, ele participou da Segunda Guerra Mundial, né, no exército francês. Ele acabou sendo preso, né, pelas tropas do Hitler, né. Ele conseguiu fugir e trabalhou na resistência francesa contra o nazismo. Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, ele fundou a agência fotográfica Magnum, que é uma das mais importantes agências fotográficas.
Mais conhecidas do mundo, né?
Mais conhecidas do mundo, né? E agora, aqui em São Paulo, nós temos a oportunidade de conhecer uma série de fotos que ele realizou na França, na Espanha, no México e na Itália. O que se destaca das fotos do Bresson? O enquadramento, que é um enquadramento único que ele consegue fazer com uma arte fantástica, e o trabalho de explorar a luz. Poucas pessoas como o Cartier-Bresson conseguiram explorar a luz em todas as suas nuances. Henri Cartier-Bresson, primeiras fotografias, na galeria do SESI, Avenida Paulista, 1313, em frente ao metrô Trianon MASP. Entrada franca. Um belo passeio para você, Franca, fazer, né, esse
quero
fim de semana.
Quero pedir uma dúvida. Aquela foto famosíssima no final da Segunda Guerra Mundial, o beijo lá em Paris, é dele?
Vou te ficar te devendo, não tenho essa informação.
Você falou do Bresson, eu imaginei, será que é aquela famosa? Porque ele tem fotos interessantíssimas, né?
Sim, sim.
Eu vi...
Vou pesquisar e te dou a resposta.
Tá bom. É, muito legal. E aí, sobretudo porque a entrada é franca, não perco. Esse é um dos grandes fotógrafos do século passado, né?
Exatamente.
Muito bem. Agora vamos com a Natália de Oliveira? Não? Ah, muito bem. Ah, vamos continuar falando então com as nossas duas convidadas. Ah, sim, agora sim. É, nós estamos na linha com a Giancarlo Gorochiquen, um médico do Instituto de Infectologia de São Paulo, responsável pelo ambulatório do idoso no Hospital Emílio Ribas e mestre em doenças infecciosas, com vários trabalhos publicados sobre o tema. E vamos citar também o livro dele, de 2010, o livro Sexo e AIDS depois dos 50. Tudo bem, Jean?
Tudo bem, como vão todos?
Seja bem-vindo ao Observatório novamente. Ontem foi lançada a campanha nacional de vacinação promovida pelo Ministério da Saúde. Ela começou mais cedo esse ano. Desde ontem, dia 17 de abril, já estão disponíveis mais de 60 milhões de doses para os seguintes grupos. Pessoas com mais de 60 anos devem se vacinar. É só procurar os melhores postos ou o posto mais próximo da sua casa. Pessoas com 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, trabalhadores da saúde, professores, está aí, ó. Indígenas, gestantes, portadores de doenças crônicas, presos e jovens que cumprem medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional. Jean, você acha que essa vacinação vai resolver essa epidemia que existe em São Paulo de gripe? Já há algum tempo?
Na verdade, como nós falamos da campanha de vacinação, é muito comum que nós estejamos sempre preparando a população na sua imunidade, ou seja, recebe a vacina, cerca de 10 dias após o recebimento da vacina, ela vai estar adequadamente protegida. Então é natural que já no outono ela já esteja protegida.
Já, por favor, fala um pouquinho mais alto.
Sim,
agora melhorou.
E no ano passado nós tínhamos... Exatamente, decorrência de um surto de gripe que se antecipou, diferentemente do que vem acontecendo. Portanto, normalmente, nesse período, já ocorre sim a vacinação. A vacinação faz, portanto, com que as pessoas estejam protegidas, principalmente aquelas que têm um risco de desenvolver formas graves de doença. Exatamente, os idosos, pacientes portadores de doenças crônicas, doenças pulmonares, doenças respiratórias, gestantes, especialmente gestantes, fazendo então o risco de desenvolver formas graves. O outro grupo é um grupo bastante de risco de se contaminar, exatamente aquelas pessoas que estão muito mais tempo em locais fechados, que são aqueles indivíduos que recebem medidas socioeducativas em ambientes dos trabalhos, prisionais. E, logicamente, os próprios professores, seja da rede privada ou pública, na qual tem um contato maior com pessoas,
ô, Jean,
seja de todas as
suas etárias,
aumentando, então, o risco de...
Jean, você tá na minha escuta? A gente vai fazer uma coisinha, mas nós vamos refazer a ligação, porque a informação que você está dando é muito importante e está chegando um som meio estranho aqui. As pessoas, os ouvintes, não estão entendendo o que você está falando. A gente refaz a ligação e volta dentro de instantes com o médico Giancarlo Gorochiquen, do Instituto de Infectologia de São Paulo. Muito bem, continuando aqui nossa entrevista com as nossas duas convidadas, você vê o programa está corrido hoje. Voltamos à questão do indígena.
Sim.
O Estado tem sido omisso em relação às demarcações.
A gente pode considerar isso porque são muitas terras em processo de demarcação, algumas já em processo de homologação, quer dizer, a finalização do processo da demarcação, né, onde o presidente teria que assinar, E fica parado, né, no Ministério da Defesa, né, esses processos de demarcação também ainda estão parados com as análises, porque tem que ser feita análise com antropólogos, né, através da FUNAI. Então, realmente, nos últimos anos, inclusive, por incrível que pareça, a gente teve aí 13 anos, né, de um governo que se dizia mais democrático, vamos dizer assim, mas foram os anos piores para a demarcação de terra. O ano que melhor foi a demarcação de terra foi no governo de FHC. Né, e depois, nos 13 anos do governo Lula e depois Dilma, esses processos diminuíram muito. E agora, com esse governo interino, mais o risco é iminente de que as terras não sejam demarcadas ou homologadas.
Que é a pressão do agronegócio?
Muito provavelmente por conta disso. Né? A pressão do agronegócio é muito grande, que tem a ver com aquilo que a Irene estava falando. Né? Essa visão de que o indígena, ao retomar a sua terra, está invadindo uma terra que a priori era dele, né? Isso gera todo esse preconceito em relação a isso e, consequentemente, essas análises de demarcação de terra vão ficando para segundo e terceiro plano. Né?
Muito bem, a gente já fez a ligação com o médico.
Ótimo.
O Giancarlo. Agora deixa eu te ouvir um pouquinho.
Agora, melhorou o áudio?
Melhorou um pouquinho. Opa, melhorou bem, viu?
Que bom.
Você estava dando uma informação importante, eu já tinha perguntado a você a respeito dessa campanha nacional de vacinação e as pessoas que seriam alvo da campanha. Mas nós temos aqui em São Paulo um novo vírus, né? O VSR, que está atingindo as crianças. Nesse fim de semana, os hospitais aqui da nossa cidade ficaram lotados de crianças com problemas respiratórios.
Pois é, na verdade, o que nós temos, todas as vezes que abaixa a temperatura, as pessoas se aglomeram mais, especialmente as crianças, e existe maior circulação do vírus respiratório de forma geral. Nós sabemos que esses vírus, eles estão presentes ao longo de todo o ano, inclusive os vírus. Porém, nesses momentos em que as pessoas se confinam mais, que o transporte público, as pessoas estão, as janelas, a piscina pública fechadas, existe maior chance de contaminação do vírus. O que se observa dos vírus mais prevalentes, nós temos vírus, naturalmente, são causadores de quadros respiratórios como o respirado, que é o adenovírus, o filovírus, causando sintomas respiratórios sem comprometer o que nós chamaríamos de estado geral das pessoas. Elas conseguem ter a sua atividade do seu dia a dia sem qualquer preocupação. Porém, o que se observa também é a possibilidade de ocorrência de alguns vírus que têm uma capacidade de levar, inclusive, a quadros de alterações no pulmão. É o que nós chamamos de pneumonite. Entre eles, os vírus não que ele seja um vírus novo, é que hoje nós temos um pequeno aumento do número de casos, sem que isso denote absolutamente um surto, mostrando que deve sim avaliar esse cenário. Então, o vírus sincicial respiratório, ele promove uma situação que é uma situação no bronquíolo, que é um dos sinais, quase chegando lá embaixo no pulmãozinho, no alvéolo, que leva ao momento existe uma inflamação, a oxigenação passa a estar comprometida, e em frente a isso leva a aquilo que nós chamamos de insuficiência.
Muito bem, Jean. Essas são informações importantes. Ao longo da semana, a gente vai te ligar para a gente conversar mais um pouco sobre esse assunto e que conselhos você poderia dar para as mães dessas crianças e daquelas mães de crianças que ainda não foram contaminadas por esse vírus. Mas amanhã, nós voltaremos a conversar amanhã sobre esse assunto, que é muito importante. Mas, de qualquer forma, eu agradeço sua atenção. Hoje está comprometido um pouco pelo sinal aí, nós não estamos ouvindo direito você, mas amanhã a gente volta para tocar nesse assunto, que é fundamental para a saúde pública de São Paulo. Obrigado pela sua participação, um grande abraço e até amanhã, Jean. Tá aí, esse foi o nosso contato com o médico Giancarlo Gorshkain. Agora sim, nós vamos para uma pergunta para as nossas duas convidadas.
Boa tarde, meu nome é Vitor. Eu gostaria de saber de que forma a cultura indígena influencia na forma que você dá aula e que você se relaciona com os alunos.
A cultura indígena influencia Desde o princípio, ou pelo menos deveria influenciar desde o princípio, desde o momento que a gente toma consciência de que a gente é humano, né? Que a gente vive nesse planeta, vive no Brasil e que o Brasil é multicultural, pluricultural. Né? Agora, claro que isso não é oferecido ainda da forma como deveria ser nas escolas. Então, nossa luta é exatamente por isso. Né? A bandeira que a gente carrega é essa, e isso, inclusive, está... É importante que ele tenha feito essa pergunta, porque isso linka ao que eu queria falar, que é sobre a Lei de Diretriz e Base da Educação. Desde 2008, foi promulgada a 11.645, em que torna obrigatório o ensino de história africana, afro-brasileira e indígena. Então, desde 2008, que as escolas elas têm que se enquadrar, elas têm que formar a sua proposta pedagógica dentro desse estudo sobre história e cultura indígena. E a gente vê que, apesar desde 2008, ainda muitas escolas não cumprem isso. Então, na verdade, as escolas que não estão cumprindo, elas estão fora da lei.
E com a reforma, né? Corre o risco dessa lei cair, né?
Se bem que a reforma não mexeu com isso. E é isso que é importante a gente pensar.
Algumas nas redes, pelo menos, já estão levantando o perigo disso.
Mais um motivo para a gente reforçar.
Que é indígena, né? Guardando essa lei.
Então, né? Por uma questão ética, política, eu me autodeclarando indígena, eu acho que é uma obrigação minha, sim, trabalhar na minha escola, e eu procuro todo o tempo, tanto nos meus projetos. Eu trabalhei com EMEI ano passado, eu trabalhei com brincadeiras de origem cultural indígena, e eu procuro todo o tempo com meus alunos, todo o tempo. Não é só reservo 45 minutos de aula. É do momento que eu entro até o final. Claro que não deixo de lado os conteúdos de português, matemática, história, geografia, que eu sou professora do ensino fundamental. O professor, a professora polivalente, que trabalha com todas as disciplinas, não o especialista, que trabalha só com português, matemática, mas todo momento. O primeiro momento da aula é leitura diária. Eu começo com indígena, explicando a mitologia indígena de determinado povo. Então, a todo momento eu tô...
Qual é a escola que você dá aula?
No Céu Butantã.
No Céu Butantã.
Isso, ali na Eira de Garcia.
Essas crianças são privilegiadas,
exato,
né?
Exato, e a gente pode imaginar que essas crianças vão crescer com uma nova visão de mundo, né? Ela vai entender que um conto indígena é tão importante quanto a mitologia grega, por exemplo.
Silmara, você conseguiu sensibilizar suas colegas? Ou
Eu tive sorte, né, vamos dizer assim, entre aspas, não sei, que a direção que eu trabalhei acolheu bem ano passado o meu trabalho, né, e também a gente estava no momento, vamos dizer, eu sou nova na rede, tá, tem um ano, vai fazer 2 anos, mas a gente tinha uma gestão considerada democrática, quem trabalhava bem com essas questões indígenas, a cultura africana. Agora eu não sei nesse novo governo, como no, né? Mas, enfim, a direção da minha escola acolheu bem a minha proposta, ficou feliz por ter um indígena na escola trabalhando. Eles acatam bem a ideia, me deixam livre, eu respeitando os conteúdos que são obrigatórios no currículo, né? Português, matemática, enfim.
Lembrando aos nossos ouvintes que continua a campanha do Observatório do Terceiro Setor. Intolerância. Intolerância, eu me importo, e você? O nosso objetivo é abrir um espaço de reflexão, incentivando o respeito e o diálogo nas redes sociais. Participe, é fácil, basta curtir e compartilhar o banner da campanha que está em nosso Facebook, Observatório do Terceiro Setor. Convido também as nossas duas convidadas a participar dessa campanha fundamental para que a gente preserve a nossa democracia.
Tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né, Joel? Inclusive, eu já compartilhei a proposta da campanha e acho louvável, porque tem a ver com isso, né? A intolerância surge a partir dos preconceitos, né? Das ideias preconcebidas que a gente tem a respeito das pessoas, né? E valorizando um em detrimento do outro. Então, quando você coloca essa igualdade, né, quando você provoca essa educação equânime, né, isso gera necessariamente uma quebra desses paradigmas e a intolerância cai por terra.
Né? Falando em intolerância e preconceito, Silmara, você já sofreu intolerância com preconceito na rede de ensino municipal?
Eu sofri. Sofri porque uma determinada professora tinha certas atitudes que parecia que eu era empregada dela. Era como branca, loira, dos olhos azuis. Então, eu senti nas ações dela preconceito. Não, aí eu falei assim, vou entrar com um processo. Eu cheguei a querer entrar com o processo. Mas depois ela me pediu desculpa, falou que não era nada daquilo, porque eu percebi, e não era nem entre linhas, ela estava explícito, gritando, me fazendo de empregada a todo momento. Falou assim, não, eu sou professora quanto você, eu fiz o concurso como você, então eu tenho a mesma capacidade que você, não porque eu sou indígena que eu sou menor aqui. Então, é uma questão judicial, eu vou entrar com processo. E eu ia entrar, mas a diretora pediu para a gente resolver, porque eu estava no período probatório, ela também, enfim. Então, resolvemos na conversa.
Lembrando as nossas duas convidadas e aos ouvintes que tem uma campanha permanente no Observatório, além da intolerância. A campanha dos direitos humanos são direitos de todos. Sim. Nós vamos para uma pergunta agora.
Oi, meu nome é Sabrina e eu queria saber como funciona a saúde pública dos índios.
Então, essa é uma outra questão, né, bastante complicada, né, porque está havendo um remanejamento do SESAI, né, que é a secretaria que é voltada para essa questão da saúde indígena, e inclusive com a ameaça de que essa secretaria ela deixe de existir, né, diante dessas novas mudanças aí do governo interino, né. Então, isso é bastante preocupante. Por exemplo, para dar um exemplo mais próximo da gente, na aldeia do Jaraguá, existe uma UBS, Unidade Básica de Saúde, e essa unidade está ameaçada de ser fechada. Porque como vai haver uma transferência da saúde do indígena a nível federal, então as prefeituras e o Estado se sentem desobrigados de oferecer um sistema de saúde. Então, imagine, se fecha uma UBS dentro de uma aldeia que, tudo bem, ela está na zona urbana, mas, de qualquer forma, aqueles indígenas que vivem lá, eles têm toda a dificuldade de locomoção. Então, se fecha aquela UBS, dificulta o acesso desses indígenas a um hospital público, entende? E isso é uma ameaça constante, porque se for transferido tudo para o governo federal, como responsabilidade do governo federal, essas UBSs mantidas pelo município e pelo Estado, elas podem ser fechadas, por exemplo.
Falando no Jaraguá, lá tem um processo de demarcação.
Tem um processo de demarcação.
Como é que ele está?
Que está bastante complicado, porque os indígenas, eles retomaram um território. Na verdade, assim, existe um território demarcado e homologado no Jaraguá, que é a menor terra indígena do Brasil. Ela equivale a uma hectare.
Qual é que está lá?
Guarani.
Guarani e Bibiá.
Os Guaranis, eles são divididos em alguns povos, né? E esses que estão lá são os Mibiá. E é a menor terra indígena do Brasil. É 1,7 hectare, para mais de 600 pessoas. Então, é impossível viver do modo tradicional indígena num território tão pequeno. E foi por isso que eles começaram a retomar outras terras. Então, eles chegaram a retomar essa terra maior, que ela está no pico do Jaraguá, ela está próxima ao Parque Estadual do Jaraguá, só que ela sofria uma ação na justiça de uma pessoa que alegava que era dona da terra, mas que nunca provou a documentação. Então, os indígenas ganharam, em primeira instância, o direito de permanecer nessa terra. Hoje já tem algumas famílias ocupando o território, já recuperaram nascente, já estão conseguindo plantar e colher. Então, eles realmente estão recuperando um território que estava abandonado. E as nascentes nem minavam mais água. E só com a presença indígena, as nascentes voltaram a produzir água e água em abundância.
E o que falta nessa demarcação para devolver aquelas terras?
O governo do Estado entrou com uma ação dizendo que é sobreposição de terra, porque o Parque Estadual do Jaraguá está ali naquela região e, portanto, os indígenas não poderiam permanecer. E o que os indígenas dizem é que eles são guardiões da terra, porque, na verdade, não existe posse da terra indígena. Né? A terra é da União e os indígenas cuidam, né?
Sim, mantêm. Ele não vai vender terra. Ele não vai vender a terra.
Até porque o interesse deles é viver do modo tradicional, coisa que eles não conseguem fazer nesse 1,7 hectare demarcado.
O problema é político, não há quem reivindique para eles, trabalhe com eles.
É econômico, é social e é agravante, porque nesse 1,7 hectare, a condição de vida deles é muito precária. A condição de saneamento básico, por exemplo, é terrível. Inclusive, o infectologista estava falando e eu fiquei pensando nisso, né? Recentemente, morreu uma criança vítima, provavelmente, dessas condições insalubres com que a comunidade vive ali.
Hoje, algumas comunidades indígenas aqui, na cidade, vivem de uma maneira muito precária.
Muito precária,
eles, antigamente, eles tinham problemas do contato com o branco, que levava uma gripe e exterminava boa parte da tribo, né?
Exato.
Muito bem, nós vamos para mais uma pergunta.
Meu nome é Giovana e eu gostaria de saber como foi a integração na sociedade.
Indígena.
A integração na sociedade.
A minha ou indígena em geral? Ou
a sua, a partir da sua indígena em geral.
Tá, porque são várias experiências, né, desse indígena que sai da sua aldeia, do seu contexto, considerado seu habitat natural, para a sua cidade. Então, são várias experiências. Tem indígenas que estão na sua aldeia, mas vem uma vez ou outra na cidade para consulta médica ou para algum evento e retorna. Mas já domina a língua português e a sua e está nesse processo, já, vamos dizer, já entende um pouco como viver nessa sociedade. E tem aquele indígena que já saiu muito tempo atrás, como é o meu caso, que saiu com 5 anos, mas que mantém esse contato com a sua, seu povo de origem, que eu mantenho contato. E tem aqueles indígenas que não sabe a que povo pertence, mas se autodenomina como tal, porque tem uma história que liga ele a esse determinado povo. Mora aqui muito tempo, mas não sabe, não fala mais a língua. Já os seus avós, os seus pais saíram dessa aldeia por várias questões. Ele foi criado aqui na cidade. Ou, muitos casos, crianças nascem na cidade, como a minha filha. A minha filha é bilíngue. O pai ela fala a língua do pai e fala o português. Mas ela nasceu aqui. Então, já é um outro contexto. Então, são vários...
O pai é Chavante.
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 Você com Guajajara.
É Guajajara.
Isso.
A Chavante e Guajajara, obviamente, se dão bem. São
Sim.
duas etnias que estão...
Diferentes. Os... Troncos de linguístico diferentes. O dele é o G, o meu é o Guarani.
Os indígenas são unidos?
Depende. Não tanto. É, tem uma ideia muito romantizada do que ser indígena, do que estar nesse habitat natural. Né? Essa ideia vem lá com José de Alencar, é tudo lindo e maravilhoso, não há guerra, sim. Se você... Ah, tem uma historiadora aqui que pode falar mais com precisão. Teve guerras entre etnias? Sempre teve. Então, essa questão do índio puro também tem que ser jogada por terra. Uhum. Né? Porque os índios, que o indígena, uma determinada nação que conquistava outra nação, casava com suas mulheres da outra nação. Então, a professora pode falar isso. Então, existem várias experiências de integração do indígena. Não é só aquele índio que saiu da sua aldeia e foi morar na cidade. São vários tipos. Tem aquele que fica um tempo, que volta, aquele que saiu definitivamente, aquele que, como o caso do meu esposo Chavante, que sempre ele mora aqui, estuda aqui na cidade, mas sempre está em contato com o seu povo.
Se encontraram aqui? Você
Sim, a gente se conhece. Conheceu aqui,
Se
lá.
Conheceu em São Paulo.
Isso, lá na Federal de São Carlos, num evento que teve, que foi o primeiro encontro nacional de estudantes indígenas, né? Que tem muitos indígenas no ensino superior hoje em dia, por causa das políticas públicas, da questão das cotas. Isso ajudou muitos indígenas a entrar na universidade.
Quanto tempo você está casada?
3 anos e pouco, vai fazer uns 4 anos.
4 anos, então, isso. Você conheceu seu marido num encontro de indígenas.
Isso. Então, a UFSCar também é uma universidade que já tem essa política de ações afirmativas antes da implantação da lei de cotas, que reserva uma vaga em cada curso superior.
Falando em políticas afirmativas, elas são adequadas? O que falta? Que política falta para integrar o indígena na sociedade sem ferir suas tradições?
Então, essa lei também, infelizmente, né, com esse governo, com todas esse momento histórico que estamos vivendo, corre o risco de se acabar. Mas, enfim, eu acho importante, sim, foi importante essas políticas públicas que reservava uma vaga, eu acho uma vaga muito pouco, mas enfim, mais uma vaga já é uma vaga. Em cada curso superior, uma vaga em medicina, uma vaga em pedagogia, uma vaga em história, para esse estudante. Então, esse estudante vem, ele estuda, e dentro da própria universidade, ele faz um movimento com os outros indígenas para reivindicar. Então, isso já é um ganho. Reivindicação de terra, eles discutem lá dentro da universidade as questões que está vivendo o seu povo, como demarcação de terra, enfim. Então, tem advogados formados que tem o objetivo de lutar pelo seu povo. Sim, eu quero ser advogada para lutar pelo meu povo. Então, isso é muito importante. É importante, sim, esse indígena nesse ensino superior. E eu eu considero que foi importante, sim, essas políticas.
Claudine, o indígena que vem, né, para o grande centro urbano, uhum, é fundamental que ele não perca a sua identidade para que ele possa reivindicar um espaço maior, né, para
sua comunidade. Eu estava conversando exatamente isso com o Wagner, né, Wagner, o esposo da Silmara, no intervalo, sobre isso, né? É fundamental que o indígena não perca essa sua referência. E quando ele vive os primeiros anos com a família, principalmente se ele está na aldeia, ele tem todo esse processo do ensinamento, né? Desse ensinamento passado de pai para filho, né? Como para vocês terem uma ideia, como se fosse na cultura negra, a gente fala a figura do griô, né? Do contador de história. Na figura, na cultura indígena também tem essa presença muito forte dos mais velhos, que tem esse cuidado de passar para as crianças todo o ensinamento, toda a cultura. Então, quando a criança nasce dentro desse grupo familiar ao qual ele pertence, ele herda isso, né? E isso não é esquecido, mesmo que ele vá depois morar na cidade, isso permanece. Agora, é claro, que a perda do contato da língua, isso causa um dano que às vezes é irreversível. Tem muitas línguas hoje que são consideradas extintas, exatamente porque os grupos não falam mais, ou grupos muito pequenos.
E, né? O indígena também, né, do ponto de vista psicológico, perder sua referência.
Se adaptar a uma outra cultura, né, que é tão diferente dela, né, em várias questões, na questão do casamento, né, da interpretação de uma vida conjugal, né, ou dessas coisas dos valores culturais. Né? Na nossa cultura, por exemplo, o valor do idoso não é muito bem visto, né? A gente está lutando para isso, para que o idoso na nossa cultura, na cultura branca, vamos dizer assim, seja valorizado, enquanto que na cultura indígena, assim como na cultura africana, o idoso é uma presença muito forte, né? É o sabedor, é o detentor do conhecimento e da sabedoria.
Como era na Grécia Antiga,
como,
né?
Era na Grécia Antiga, exatamente. Os, a gente foi perdendo.
Que comandavam as comunidades, né?
Porque ela falou muito bem, né?
Nós estamos aqui, Silmara. Claudine, foi um grande, sim, prazer recebê-la, foi um prazer te conhecer.
Igualmente.
Você voltará com certeza outras vezes aqui para a gente falar não só do indígena, mas também da população negra. Sim. Eu tenho mais 5 minutos, eu queria as considerações finais. Começando com você, Franco.
Perfeito, eu vou responder aquela pergunta que você tinha feito, aquela foto já tradicional.
Famosa, né? Você lembra dela?
Aquele marinheiro beijando uma enfermeira. Então, essa foto foi feita no dia 14 de agosto de 1945 em Nova York. E o fotógrafo da revista Life, Alfred Eisenstein. Não foi do Cartier.
Infelizmente não foi do Cartier.
Não, não foi. Mas é uma foto já que é icônica, né?
Ainda bem que eu perguntei a você, tinha quase certeza, mas estava errado. Bom programa, né?
Sim, foi um belíssimo programa.
Eu queria terminar com vocês suas considerações. O que nós não falamos que é importante se registrar nesse final?
Nós não falamos muita coisa, né, Joel? Eu acho que esse assunto é inesgotável diante da ignorância que nós temos, da falta de conhecimento que nós temos. Verdade. Em relação a isso, né? E como é importante a gente estabelecer esse contato com as várias etnias. Então, ter uma Guajajara aqui já nos abriu, né, outras possibilidades de diálogo. Então, fica aí o convite para a gente continuar falando sobre isso, que não fique reservado só ao mês de abril, como ela disse, né, que a gente fale sobre isso ao longo de
todo
várias...
Dia de índio.
É todo dia de índio, como diz a canção. E eu só tenho a agradecer, né? Eu acho que esse trabalho é um trabalho fundamental para a gente realmente desconstruir essa visão etnocêntrica, né, e eurocêntrica que a gente vive. Eu te agradeço muito.
E nós agradecemos a sua presença. Fica o convite para você voltar outras vezes aqui.
Exato.
Silmara, como eu professora da rede pública, como indígena, Guajajara, me conta as suas considerações finais. O que é importante se deixar registrado para o branco e para o indígena?
Então, esse espaço aqui foi um espaço importante, porque é uma voz indígena sendo ouvida, né, numa rádio. Eu acho que tem que ter esses espaços para falar mesmo, entendeu? Dessa situação do indígena, uma historiadora que está aqui, que trata muito bem da demarcação, precisa ter esses espaços, seja na televisão, na rádio. Foi importantíssimo. Eu me sinto contemplada de estar aqui, porque a minha voz está sendo ouvida. Eu, como indígena, morando numa cidade grande como São Paulo, nesse contexto urbano, que eu vivo várias experiências e sendo professora da rede municipal, também é uma outra experiência que eu estou fazendo um trabalho. Eu, como disse antes, é uma questão ética e política, e eu tratar da questão indígena na escola, porque eu sou uma professora indígena, enfim. E para aqueles indígenas que estão aqui na cidade de São Paulo, também é um desafio, porque tem a questão da demarcação da terra lá no, na terra, né, dos Guarani. E, enfim, tem aqueles indígenas que não estão aldeados aqui, na, como os Guaranis, e no Rio de Janeiro nem tem muitos Guaranis, no litoral de São Paulo, enfim. Aqueles indígenas que eu conheço bastante, são de várias etnias que estão morando em favelas e em comunidades periféricas. Tem Baré, tem Calapalo, tá por aí, espalhado aqui em São Paulo. Eu acho que tá na hora, eu acho que esse espaço é bom para dar voz a esses indígenas, não só eu, mas que convidem outras etnias, porque tem vários espalhados
com
aqui.
Com certeza, faremos
em
isso.
Em Budas, Artes, tem bastante.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença da historiadora Claudine Mello, integrante do Étnico Eduque, agentes sociais e todos os interessados em questões étnico-raciais no Brasil e países da língua portuguesa. A Silmara Cardoso, da aldeia Guajajara, do Barra do Corda, lá no Maranhão. Ela é professora da rede pública do município de São Paulo e indígena. A produção do programa, eu quero cumprimentar os produtores do programa, foram excelentes, excelentes foram os convidados e o tema também. Parabéns ao Matheus Vasconcelos, a Joana Ferreira, ao Luiz Paulo Meia. Os trabalhos técnicos, Neildo Neres e Benê de Oliveira. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Em 2016, atingimos mais de 11 milhões de pessoas. Mais de 150 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a nossa página Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nossa página no YouTube, Observatório 3, numeral setor, e também pelo Instagram, arroba Observatório 3 Setor. O Observatório do Terceiro Setor também está com um programa novo, Olhar da Cidade, transmitido pela Rádio USP, todas as quartas-feiras, 17 horas, São Paulo, em São Paulo é 93,7 FM e em Ribeirão Preto 107,9, ou pelo site jornal.usp.br/rádio. No programa vamos destacar os assuntos da atualidade e os direitos humanos. Não perca o Olhar da Cidadania na Rádio USP. Nosso programa de TV também está na TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima semana, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Ao fundo, terminamos o programa com a Aruna, com a Marisa Miranda. Boa tarde.
Aruna nare, hey, 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 hey. programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.